Vamos a 1 Samuel capítulo 16, e já é o finzinho do que seria uma pregação só, já é a terceira sobre o assunto. É muito importante, porque é a unção do que seria o rei Davi, a unção do jovem Davi, que se tornaria rei. Eu vou ler o texto, porque é muito interessante como é que aconteceu isso tudo. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 em diante, diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá, Saul era o rei, e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadabe e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse Samuel: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Nós já comentamos até aqui, eu apenas repassei para nos lembrarmos do contexto, mas observações muito curiosas, interessantes e úteis para nós do texto até aqui. Mas então vamos agora do 11 ao 13, que é o que vou abarcar hoje. Perguntou Samuel Jessé: Acabaram os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então é curioso notar que Jessé, o pai, pensou que podia dispensar a Davi. Porque Samuel disse para Jessé: Reúna os seus filhos. E ele reuniu deixando um. O mais novo estava no campo, a uma certa distância, não sei se há 1 hora, 2 horas, meia hora, um tempo não mais do que isso, porque eles ficaram esperando. E Samuel disse: Nós não vamos nem sentar para cear aqui enquanto ele não chegar. Então é óbvio que ele não estava a 5 horas, 8, 10 horas de distância, devia estar nas redondezas. Seja como for, o velho Jessé se enganou, ou se iludiu, achando que não precisava chamar a Davi. Já comentamos que o grande profeta e juiz e sacerdote, tudo acumulado em cima dele, Samuel, errou também quando ele temeu perder a vida, Saul o matasse, se soubesse que ele tinha ido ungir um novo rei. Ele se enganou quando viu o bonitão, o altão, o mais velho, e disse: Esse deve ser ele. E Deus disse: Não é. Homens de idade homens, não sabemos quase nada sobre Jessé, mas com certeza um homem experiente, velho, e Samuel dispensa comentários, como já falei, eles se enganaram com Deus. Isso significa que Deus tem algo de imprevisível aos nossos olhos sempre. Se os seres humanos têm, tudo bem, a gente acerta muito quando conhece muito bem uma pessoa, diz, não, eu conheço bem o fulano, a ciclana e tal, eu sei, eu acho que eu sei até como é que vai reagir. Não deveria nem dizer, eu sei como ele vai reagir. Diga, penso, eu acho que ele vai reagir assim. Muitas vezes reage mesmo, porque você já conhece há anos ou décadas aquela pessoa. Mas não é sempre. Então, até entre nós não podemos afirmar que temos um conhecimento pleno de ninguém. Coração ninguém vê. Aí, às vezes, sem sentir, nós tomamos ou assumimos arrogantemente conhecermos a Deus. Eu conheço bem esse Deus, eu sei como ele vai reagir comigo isso, eu sei aquilo outro. Tem grande parte disso que é correto, que é saudável. Nós devemos conhecer no conhecimento de Deus, estudar cada vez mais as Escrituras, pedir ao Espírito Santo que fale de nós, deste Deus, sim, mas nunca esqueça, ele é Deus, ele é insondável, ele é infinitamente profundo. Nunca se arrogue que conhece Deus, no sentido de dizer, isso aqui eu não preciso nem conversar muito com Deus, nem consultá-lo muito, isso aqui eu sei o que Deus vai pensar disto. Cuidado, é só um alerta. Jessé, não sei, mas Samuel, com certeza, ele nasceu, ele cresceu quase do zero, tendo conhecimento de Deus, no templo e tudo mais, é profundo conhecedor de Deus, recebeu revelações de Deus, menino ainda. E pá, pá, se engana duas vezes com relação a Deus. Então vá com cuidado com Deus, tá bom? Vá com reverência, sempre, sempre. E com temor diante de Deus. Vá bem devagar com Deus. Você não conhece a Deus como você pensa que conhece, nem perto. Aí ele disse: é, tem mais um que está apacentando as ovelhas. Não sei se Samuel perguntou, Jessé, por que que você não chamou esse mais um? O fato de estar apacentando ovelha quer dizer que não é seu filho? Ou perdeu a dignidade? Ou você tá com vergonha, de apresentar esse? Talvez não foi nada disso? Não, porque eu não queria deixar as ovelhas a sós. E mandava um servo, mandava alguém para ajudar. Eu não sei. O que eu sei é que o homem era pastor. Homem não, rapaz, tinha 15 anos de idade, mais ou menos. Valente e zeloso pelas ovelhas. Eu não vou ler agora, mas quando. Capítulo 17. Quando Davi estiver de frente para Saul, o rei, noutra situação, noutra ocasião, ele vai falar um pouco de como ele era corajoso e enfrentou até urso e leão para proteger as ovelhas dele. Ele era extremamente zeloso pelas ovelhas, altamente responsável com o trabalho que ele tinha. Agora eu quero ver com vocês fazer um passeio rápido e gostoso em Salmos, imaginando Davi como pastor, apacentando as ovelhas. Salmo 8. Agora veja Davi de noite contemplando os céus, com as ovelhinhas lá do lado, não sei se era 10, se era 100, não eram homens milionários, mas estava lá ele, sentado, provavelmente, aí de noite, seu bordão do lado. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Olha a profundidade. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem? Ele estava vendo pessoalmente, ele não está imaginando, ele não leu num livro. O homem era pastor de ovelhas, passava noites e noites e dias e dias. Exatamente ali, apacentando as ovelhas, muitas vezes dirigindo para um pasto ou para outro, muitas vezes parado, aguardando. Mas seja como for, ele está dizendo que está vendo os céus e as estrelas e a lua, talvez uma bela lua cheia, ou quase isso, ele estava olhando ali aqui, falando com conhecimento de causa, e era um homem que olhava para o céu e daí tirava lições profundas sobre Deus e falava as coisas, como ele falou no começo aqui, até o versículo 2, falou coisas belíssimas. E ele termina: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Salmo 19, versículos, vamos ler só até o versículo 6. Os céus proclamam a glória de Deus. Lá estava Davi de novo, olhando para o céu. E o firmamento anuncia as obras da tua mão, das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve som nenhum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a tua voz e as tuas palavras até os confins do mundo. Ele fala em dia, ele fala em noite, ele fala da linguagem, da natureza, do som da natureza, animais, passarinhos, tudo o que ele ouviu e experimentou quando estava pastoreando as ovelhas dele, e aproveitou isso para fazer salmos belíssimos. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Ele está vendo o nascer do sol. Já era sua placa, Aldísio. Foi ali? Ah, talvez a caixa. Pedi a inspiração. Davi certamente passou a noite cuidando das ovelhas até o nascer do sol, e ele descreve então esse alvorecer de maneira extremamente poética, como um noivo saindo dos seus aposentos como um herói. Aí ele descreve o dia, principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nasce a refúgio ao seu calor. Penou muito com calor lá no mato, tomando conta das suas ovelhas. A passagem continua. O Salmo 23, né? Acabou de falar nele a irmã Renata. O Jota fez uma... Ficou famoso isso lá na Manancial, na época, essas expulsões do pastor Jota sobre o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quer dizer, um pastor falando do outro. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Lá está Davi de novo, repousando, e aqui deve ser literal. Leva-me para junto das águas de descanso. Literal, claro, e ele aplica para sendo ele a ovelha. No caso, ele é que leva as ovelhas dele para os pastos verdejantes e para beberem água e tudo ele. Mas ele aplicou como Deus sendo o pastor dele, mas usando a experiência própria dele. Leve-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Tudo lembrando a experiência própria dele estar no mato, cuidando das ovelhas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E continua então o Salmo 23. Por fim, não menos belo, 29, descrevendo uma tempestade daquelas. Tributai ao Senhor, Filho de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E ele introduz, né, antes de entrar realmente no que ele está vendo e sentindo, ou tomando como base aquilo que ele viu, ele introduz glorificando tremendamente a Deus. Aí vem: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Essas águas aqui devem ser águas descendo do céu, fortemente. Troveja o Senhor da glória, obviamente, o trovão. O senhor está sob muitas águas, talvez já água juntando ali alguma poça, algum lago que se fez, ou falando mesmo do mar e grandes lagos, mas é evidente que ele está aqui vivenciando uma tempestade. A voz do senhor é poderosa, a voz do senhor é cheia de majestade, a voz do senhor quebra os cedros. Cedros é muito conhecido o estrago que uma tempestade faz nos bosques, em florestas, nos matos, quebrando árvores. Já li depoimentos de pessoas no meio da Amazônia, debaixo de uma tempestade enorme. O grande medo dele, o grande pavor dele, era uma árvore cair em cima dele, porque estava vendo árvores enormes, gigantescas, caindo como se fossem palitos, durante uma tempestade lá na Amazônia, ali há pouco tempo. Essa história, muito, muito bonita. E caindo árvore de todo lado e ensurdecedor o som do trovão. Ele nunca tinha ouvido, era americano, morava em Nova York, uma coisa assim. Ele nunca tinha ouvido o trovão daquele jeito. Era quase ensurdecedor, ele tampava os ouvidos pelo o tamanho, da majestade do barulho que faziam os trovões e acrescidos com a queda das árvores umas em cima das outras. E aqui Davi descreve exatamente a mesma experiência. A voz do Senhor quebra os cedros. Que a voz do Senhor? Os trovões, que não são os trovões, é a força do vento, dos raios. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, vem os raios. Então, não faltou nada para ele descrever. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Ele comentava, quando as árvores caíam, o tremor do chão, com o peso das toneladas de madeira caindo no próprio chão. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A força do Senhor faz dar cria às corças. As pobrezinhas que estavam para ter suas crias apressavam o parto pelo pavor, pelo medo. É conhecido isso também. E desnuda os bosques, ficam nus, porque as árvores caem. E conhecemos fotos de lugares pós-tempestade ou pós-incêndio, que não é o caso aqui, mas tempestades muito grandes, derrubam muita coisa, fica tudo como que desnudo. E no templo, tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Fecha parênteses, aqui foi um parênteses que eu abri, para a gente ver o que esse menino, até aqui, e depois, já adulto, vivenciou no bosque, nos matos, nas florestas. E Jessé, então, mandou chamar Davi. No versículo 12, voltando agora a 1 Samuel 16, nosso texto. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então ele foi indicado diretamente por Deus e Deus não abriu mão disto e fez questão de dizer, eu já observei nas duas mensagens passadas, o quanto Deus dizia: eu escolhi para mim, eu me provi, eu não escolhi esse, eu quero aquele. O tempo todinho Deus dizendo, é uma escolha minha, 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 não tem outro nisto. Tomou Samuel o cifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Nós não sabemos o que o próprio Davi e os outros pensaram sobre aquela unção. Provavelmente Samuel não disse: eu estou aqui te ungindo rei. Porque isso iria espalhar rapidamente, mesmo sem internet. Mas o rei ia saber muito rápido. Tem um rei novo aí e Davi estaria então liquidado. Como, quer dizer, Saul ia tentar liquidar Davi, como tentou lá na frente, como vamos ver e vocês conhecem. Mas Parece que foi algo muito discreto aqui, e não se sabe o que o próprio Davi pensou, o pai dele, os irmãos, os anciãos, não diz, talvez para ajudante de profeta, ou coisa assim, mas não, em lugar nenhum diz que Samuel disse, estou lhe ungindo como rei. Samuel sabia, porque Deus disse para Samuel, eu me provi de um rei, não tenha pena de Saul. Então estava claríssimo para Samuel, para os outros, não sei. O Espírito do Senhor se apossou de Davi daquele momento em diante. Aqui está o grande segredo. De onde é que este homem tirava tanto amor por Deus, tanto zelo pelas coisas de Deus, tanta fidelidade ao Deus de Israel? De onde é que Davi tirava isso? Espírito Santo com ele. E era diferente, a maneira como o Espírito Santo atuava no crente do Velho Testamento era diferente da maneira como o Espírito Santo atua no crente de hoje. Eu não vou discorrer isso, mas era diferente. Lá era mais circunstancial, mais ocasional. E a passagem que diz que o Espírito Santo se retirou, como se retirou de Saul. Ele esteve sob Saul enquanto Saul foi, quando ele foi escolhido rei, mas um péssimo rei, desobediente, arrogante. Aí Deus se arrependeu de tê-lo feito rei e tirou o espírito dele, a ponto de ele ter ficado meio louco ou meio possesso. Não se sabe bem qual um, qual o outro, ou os dois. Mas o fato é que o Espírito Santo atuava de uma forma diferente. Em Davi, aí diz, no caso de Davi, em nenhum momento foi retirado. Daqui em diante, se apossou. Então virou um homem extremamente especial e espiritual, mesmo com os grandes pecados que ele cometeu. Uma coisa não anula a outra, claro que é terrível, mas quando eu digo espiritual, no sentido de ser considerado pelo próprio Deus como alguém obediente. Vamos comentar isso. Eu estou pretendendo breve, talvez, começar uma série sobre... Aliás, essa série aqui, ao desenvolver isso aqui, a gente vai ver esse aspecto. Eu quero encerrar com uma observação. A unção de Davi, como nós vemos aqui, foi algo muito simples aos olhos dos homens. Quase em secreto, chamou alguns anciãos ali da cidade, o Jessé e os filhos dele, sem pompa nenhuma, e ali foi feito algo absolutamente importante para Israel e para o próprio ministério de Jesus Cristo que viria, sendo Davi o tipo de Davi, de Jesus como rei. Muito bem. Então, o que foi feito de maneira muito discreta aos olhos das pessoas foi de extrema importância para Deus. E aqui é até um bom exemplo do que eu acabei de dizer. A gente pensa que conhece muito bem a Deus. Mais um exemplo muito bom. Eu, talvez, para muitos crentes, ou até não crentes, não sei, mas nós mesmos crentes, podemos achar que o grande momento da conversão de alguém, eu nunca vou esquecer, eu levantei minha mão, fui à frente, e o pastor orou comigo, até falei algumas palavras e tudo, e foi, dei meu testemunho e tudo. Para Deus, o grande momento foi quando aquela pessoa, lá no quarto dela, se foi no quarto dela, tomando banho de mar, esperando o ônibus, onde ela se entregou a Jesus Cristo, como efeito da chamada do Espírito Santo, vem agora, fazendo o que Jesus disse, vem a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e os aliviarei. Então, para Deus, o grande momento da sua conversão foi ali. O que veio depois, houve festa na igreja, na sua casa, comemoraram um espetáculo e tudo, muito bom, muito saudável, mas para Deus era ali o momento mais importante. Ninguém viu, invisível. Um pastor pode pensar que o momento crucial do seu ministério foi a consagração, quando os outros pastores o interrogaram, colocaram a mão sobre ele, no que nós chamamos como consagração, ou a posse, tudo muito bom, tudo importante, mas para Deus foi quando Deus chamou aquele homem, como ele chamou alguns até do ventre, dentro do ventre materno. Ali está o segredo da eficiência daquele ministério. Foi Cristo ter, Deus ter chamado para si. Então, sempre pense nisso. O que é importante para Deus pode não estar sendo muito visível para nós. E como é que eu vou saber, conhecendo até onde possível os padrões que Deus gosta, as atitudes que Deus aprova, tentando conhecer o máximo possível e se aproximando desse Deus. É curioso que Davi ainda passaria uns 15 anos para ser rei de Judá. Até 30. Então, ainda teve muita ovelha para ele pastorear. Até lá, é interessante, a gente pensa daqui para lá, ele logo ficou rei daqui a... Não, não, não. Foi com mais 15, outro tanto de vida, dobrou. Ele tinha 30 quando começou a reinar em Judá, só na tribuzinha de Judá. Por 7 anos e meio. Aí depois, por 33 anos e meio, ele tornou-se rei do Israel todo, no total de 40. Então, Saúl passou 20 anos depois de ser rejeitado por Deus. 20. Depois Deus dizia, eu rejeitei. Samuel, diga para Saúl que eu rejeitei o reino dele. Aí a gente pensa que naquela mesma noite, um pouco tempo depois, ele morreu, algum golpe lá de estátua. Não, 20. Quantas vezes se pensou com Saúl chegando em alguma cerimônia, alguma pompa, com a sua pompa, coroa, tal? Quantas pessoas, é o rei escolhido por Deus, é o rei do nosso Deus, e tal. Quantas e quantos anos, gente? Ninguém sabia que ali estava um rejeitadíssimo de Deus, e Deus calado. Samuel sabia. Não sei quantos além disso. Muita gente se enganando, achando que ali estava um rei aprovado. É claro que é aprovado. Claro, décadas e décadas sendo rei. Não que ele foi reprovado o tempo todo, mas como eu disse, a partir de um certo tempo, dali foram 20 anos. Às vezes passam-se anos ou décadas até Deus pôr em prática o que ele planejou para alguém, para uma pessoa. É enganoso olhar para alguém aparentemente com sucesso, com muita receptividade, no seu ministério ou na sua atividade cristã, e achar que é prova de que Deus o aprovou. Cuidado. Será que há, e isso é muito bom para nós pastores, especialmente, tremermos na base? É óbvio que eu sou aprovado por Deus, pode pensar um ou outro. Óbvio, olha o meu ministério, 20 anos, 30 anos, é claro que já tiro isso. Tema a Deus. Você não sabe se ao longo da sua carreira, ele disse, eu lhe rejeito. Não como crente, claro, mas o seu serviço eu não quero, eu rejeito. Mas eu continuo no serviço, mas eu não quero, eu permito que você continue, mas não valorizo mais, eu tenho outros propósitos. Deus é muito misterioso, gente. Como é que ele mantém no reino 20 anos um homem que ele disse que havia rejeitado? É impressionante isso. Você não conhece Deus, eu não conheço Deus como achamos que conhecemos, é muito misterioso. Falamos muito no amor de Deus, no amor de Deus, ótimo. Na obediência a Deus, ótimo. Mas aqui eu enfatizo o temor a Deus. Vá devagar com esse Deus. E, ou o contrário pode acontecer. Quantas vezes alguém com um serviço emperrado não vai para frente, o trabalho missionário, pastoral, didático, seja o que for, mesmo na própria igreja, e concluir que Deus não está abençoando aquela pessoa. Como é que você sabe que Deus não está abençoando aquela pessoa? Ah, pelos resultados. O resultado é uma forma aproximada de se avaliar. Aproximada. Ninguém pode dar o veredito em nome de Deus, falando por Deus. É claro que Deus não quer isso. Não é claro coisa nenhuma. O que é claro é que Deus quer que todo ser humano se converta a Jesus Cristo. Se converta a Jesus Cristo. O que é claro é que Deus quer que você se arrependa de seus pecados. Isso é que é claro. Mas quando se tratar de pessoas, pessoas individuais, seja pastor, seja do resto convertido, seja o que for, vá devagar e ninguém pode dizer e assinar embaixo. Quando ele morrer, fica mais perto da gente poder avaliar e dizer, é, até onde a gente vê, ainda é até bom botar uma ressalva desse tipo, foi um ministério prolífico, positivo, de 2 anos, de 10, de 20, 40. Enquanto está vivo, tem perigo para todos nós. Não de perder a salvação, mas de perder a utilidade do serviço. Você não sabe se você está rejeitado em termos de serviço por Deus. Eu não sei se eu estou. Como é que eu vou saber? Não tem maneira, a não ser dia após dia, dia após dia. E com muita atitude de humildade, correndo, como o diabo foge da cruz, como se diz, da arrogância, de afirmações peremptórias. Devagar, passo a passo, até o último dia que Deus conceder a um pastor, a um diácono, a um líder, ou a um crente que não tem cargo nenhum, mas serve de alguma maneira, mesmo informalmente, até o último dia. Aí você vê se descansou, pronto. Esse aí escapou de um escândalo de cor desse tipo. Reverência ao nosso Deus. Temor e cuidado. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas, a praticar essas coisas e a saber se relacionar contigo, pelo menos de uma maneira aproximadamente agradável a Ti, de uma maneira que os riscos sejam diminuídos de nós sermos reprovados no nosso ministério, na nossa vida cristã. Fala ministério não apenas de um servo, de um pastor, coisa assim, mas de qualquer crente que serve. Nos ajuda a passar cada dia da nossa vida aprovados, mesmo com as quedas, mas de maneira geral, e nunca chegando ao ponto de ter de ouvir de ti, rejeitei o teu trabalho. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, e nos enche até transbordar de sabedoria, que cada um pode pedir e deve, sabedoria, temor, prudência. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.